Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Racon Consórcios. Eduardo Costa e Pedro Petrucci.
Alô, amigos, boa noite, 8 horas 11 minutos, está no ar o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, nesta segunda-feira, dia 12 de abril de 2021, edição de número 251 do Show dos Esportes na Gaúcha Serra. -16 graus a temperatura em Caxias do Sul nesta noite de segunda-feira. Vamos juntos até as 10 da noite. E quando eu disse vamos juntos, eu, Eduardo Costa, você, ouvinte da Gaúcha Serra, que nos acompanha em todas as partes deste planeta, e ele, Pedro Petrucci. Que satisfação, Pedro. Boa noite.
Boa noite, Eduardo Costa. Boa noite a todos que nos acompanham no Show dos Esportes. Vamos para uma semana de bastante Show dos Esportes aqui na Rádio Gaúcha Serra, começando, claro, por esta segunda-feira. Vamos até às 10 e que, obviamente, tenhamos um grande programa hoje.
É isso aí, tem bastante assunto para abordarmos. Obviamente, vamos falar do Juventude, que foi eliminado da Copa do Brasil na última quinta-feira. Marquinhos Santos fica, Marquinhos Santos sai. Eis a questão, vamos debater isso no programa de hoje. O Caxias, que na sexta-feira tem o Grêmio pela frente. O KTO, Caxias do Sul Basquete, que conseguiu chegar aos playoffs do NBB. Muita coisa no programa de hoje, Pedro Petrucci. Tem assunto que não acaba mais, Pedro.
É, o KTO, Caxias do Sul Basquete conseguindo a classificação para os playoffs. Então a gente fala de basquete, fala de dupla Caju também e outros destaques aqui no programa sempre importantes que serão destacados. Muita coisa realmente. Vamos lá, Eduardo.
E o nosso ouvinte pode participar, pode mandar o seu pitaco, a sua opinião, enfim, aquilo que bem entender. Como que o ouvinte da Gaúcha Serra manda recado para esses dois rapazes que estão aqui no ar neste momento, Pedro Petrucci?
É pelo WhatsApp. Possivelmente o ouvinte já está nos acompanhando com o celular na mão. Então é uma barbada. Adicione ali, vai adicionar contato e aí bota o número 996901220. 996901220, salva ali, Rádio Gaúcha Serra, pronto, salvou. Aí vai aparecer o contato lá no WhatsApp, pesquisa o nome, Rádio Gaúcha Serra, abre a conversa e manda a mensagem que vai cair direto nas mãos de Eduardo Costa. Que 996901220 é o WhatsApp da Rádio Gaúcha Serra, espetacular realmente.
E já estamos conectados, aguardando o seu recado, aguardando o seu alô no WhatsApp da Gaúcha Serra, participe. Show dos Esportes no ar nesta segunda-feira. Estamos no ar em nome de Racon Consórcios, você de casa nova e concorrendo a prêmios incríveis. Racon Consórcios, investir no sonho da casa própria e ainda concorrer a prêmios incríveis. Só na Racon Consórcios, acesse racon.com.br e saiba mais. Participe conosco, mande o seu recado. Fábio Lentino na mesa de áudio central técnica. E agora vamos trazer os destaques da dupla Caju. Vamos começar as informações da dupla Caju com os destaques do Juventude. Marquinhos Santos fica, Marquinhos Santos sai. Responda a pergunta que o povo jaconeiro quer saber, Pedro Petrucci.
Por enquanto fica no estádio Alfredo Jaconi, Eduardo. Desde quinta-feira a gente vem trabalhando esta situação. Afinal, o Juventude foi eliminado para o Vila Nova na Copa do Brasil, uma eliminação considerada precoce, já que o objetivo era pelo menos chegar na terceira fase da competição, que agora é a fase quente, onde os principais clubes do país estão, e hoje é o caso do Juventude, estando na primeira divisão do futebol brasileiro. Foi uma decepção grande, principalmente pelo desempenho da equipe no segundo tempo, e a eliminação causando também uma perda financeira. O Juventude já planejava várias formas para utilizar o prêmio de 1 milhão e 700 mil que garantia ao classificado, que levou o Vila Nova, que é o classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. A sexta-feira foi de retorno de viagem, mesmo Goiânia não sendo tão longe assim, com conexões, enfim, foi um dia inteiro de viagens, mas a partir da noite de sexta-feira, o departamento de futebol do Juventude, a direção toda do Juventude, começou a fazer reuniões com vários departamentos para fazer as análises que precisavam ser feitas pós uma eliminação na Copa do Brasil. E por enquanto, o Marquinhos Santos está mantido no cargo, claro que o trabalho dele foi reavaliado, mas também alguns jogadores, né? Isso é o principal que o Juventude tem feito. Observação de alguns jogadores do elenco que precisam ser mais cobrados ou que até podem deixar o elenco do clube nos próximos dias. Até conversando há pouco com o Pioner, ele dizia que avaliações estão sendo feitas do vice-futebol, que é ele, até o massagista. Enfim, passando por todo mundo que está envolvido com o departamento de futebol do clube, e ele até comentando que entendeu que a entrevista dele de quinta-feira, que foi uma entrevista mais forte, indicou que poderia ter uma troca de treinador, mas que, na verdade, todo mundo está sendo avaliado. Então, o Juventude ainda não confirmou nenhuma mudança e, por enquanto, o Marquinhos Santos segue no clube, inclusive comandou o treinamento de hoje pela manhã, o time teve folga no final de semana, voltou aos treinos hoje e começou a preparação para o jogo contra o Sportivo na próxima segunda-feira pelo Campeonato Gaúcho. A novidade do dia foi hoje pela manhã, surpreendendo inclusive o anúncio da contratação do Chico, atacante ex-Atlético Goianiense, fez um bom brasileirão pelo Atlético Goianiense e agora ele é jogador do Juventude. Meio atacante, pode jogar pelos lados ou centralizado. Ano passado no Atlético Goianiense fez 43 jogos, 3 gols marcados, 6 assistências em toda a temporada, contando Copa do Brasil, Brasileiro, Campeonato Goiano também. Chegou hoje à tarde ao estádio Alfredo Jaconi, assinou o contrato até o final da temporada, até dezembro de 2021. Juventude venceu concorrência de alguns clubes como Vasco, Fluminense e Cuiabá também. E agora tem o primeiro reforço, digamos, especialmente para a Série A, já que as inscrições no Campeonato Gaúcho já estão encerradas. O Chico fica disponível para a Série A no final de maio contra o Cuiabá. É um reforço que chega ao estádio Alfredo Jaconi e a expectativa é que nessa semana ou na próxima mais nomes também cheguem já pensando em Série A de Campeonato Brasileiro. Mas Eduardo, as reuniões seguem, então novidades poderemos ter também nos próximos dias quanto a mudanças no Juventude.
Destaques do Juventude aqui no Show dos Esportes.
A gente falou que o Juventude volta a campo na segunda-feira apenas contra o Sportivo, mas o Caxias joga antes, Eduardo Costa. Nos traga mais detalhes do Grená.
É, na sexta-feira, 8 horas da noite, contra o Grêmio no Estádio Centenário. Jogo este que aconteceria no último sábado, mas foi adiado devido ao confronto do Grêmio pela Copa Libertadores da América ter acontecido na sexta-feira. O Grêmio vai jogar na quarta e depois na sexta-feira contra o Caxias pelo Campeonato Gaúcho, jogo, portanto, da primeira rodada, jogo atrasado. Para esse jogo de sexta-feira, o técnico Rafael Lacerda teve aí, ou está tendo, né, um período de preparação de 11 dias, desde o último confronto, que foi o Clássico Caju, na segunda-feira da semana passada, um período importante para treinamentos, para descansos e também para recuperação de atletas. Dois deles podem ficar à disposição, essa é a expectativa, já que eles já estão trabalhando com bola, que é o zagueiro Guilherme Mattes e também o volante Juliano. Ambos estão trabalhando com bola, já passaram pelo processo de transição física e a tendência é que eles fiquem à disposição. Claro, vai depender da reação deles nos trabalhos com bola nesta semana de trabalhos no Estádio Centenário. Aliás, semana de trabalhos fechados no Estádio Centenário, sem a presença do torcedor, obviamente, né, e sem a presença da imprensa, que em alguns momentos estava sendo liberada a participação, pelo menos a observação dos treinos no Estádio Centenário. O Caxias é o quarto colocado no Campeonato Gaúcho, tem 14 pontos, tem um ponto a menos que o Ipiranga, que acabou tropeçando na última rodada, né, empatou com o Sportivo, tomou gol no finalzinho. Então o Caxias está no G4, e vai, nessa partida de sexta-feira, recuperar um jogo atrasado da primeira rodada. Depois do jogo contra o Grêmio, na terça-feira da semana que vem, o Caxias vai enfrentar o Ipiranga em jogo direto, jogo também que acontece no Estádio Centenário. No último sábado, né, o Caxias completou 86 anos de vida, né, completou seu aniversário e lançou um novo plano de sócios chamado Mais Rápido, Mais Longe e Juntos. A nova modalidade consiste em uma atualização da rede de Grenal de Vantagens, que foi criada em 2018, responsável por uma série de benefícios e descontos nas empresas parceiras, para aqueles associados que estiverem com a sua mensalidade em dia. E esse novo plano faz com que o Grenal de Vantagens agregue a plataforma Clube de Vantagens, que conta com uma rede de mais de 1.000 estabelecimentos parceiros já negociados, oferecendo descontos exclusivos para quem for sócio do Caxias. Então, tem esse novo atrativo para o torcedor que ainda não é sócio, ou para aquele que era sócio e deixou de ser, o novo plano social. Mais rápido, mais longe, juntos pelo lado do Caxias. Oito horas 22 minutos, show dos esportes aqui na Gaúcha Serra, nesta segunda-feira, 12 de abril de 2021, 16 graus a temperatura em Caxias do Sul. Show dos esportes vai trazer agora o nosso VAR. Vamos chamar o VAR porque o show quer saber.
O show dos esportes quer saber. Você acha que o Juventude deveria trocar de técnico ou contratar jogadores?
E aí, você que está nos ouvindo, do outro lado, acha que a solução é sair apenas o técnico Marquinhos Santos ou contratar técnicos? Não me venha nenhum engraçadinho que está ouvindo o programa, Pedro Petrucci, nem você, me dizer que precisa dos dois. Ah, não, tem que sair o Marquinhos e tem que trazer o técnico e tem que trazer jogadores novos. É um ou outro. Se você fosse dirigente do Juventude, você só poderia fazer uma escolha, ou trocar o treinador ou trazer reforços. O que você faria? Então não me venha com essa. Ah, não, eu faria os dois. Tiraria o Marquinhos e contrataria reforços. Aí fica fácil, né, Petrucci?
É, aqui no VAR a decisão tem que ser tomada, né? Como se fosse o árbitro olhando no vídeo. É pênalti ou não é pênalti? Não dá pra ficar na dúvida. A decisão tem que... O VAR brasileiro, sul-americano, demora um pouco mais, né? Fica aquela enrolação, os caras reclamando, pressão e tal. Mas, no fim, uma decisão é tomada, seja ela certa ou errada. Então é isso. Trocar de técnico ou contratar jogadores? Uma coisa ou outra é o que a gente, obviamente, pergunta aqui no programa.
Pois é, pois é. E você que está nos ouvindo, vai dar minha opinião? O seu recado. O que, que tu achas, Petrucci?
É que eu estava pensando ainda. Aliás, desde que eu vi que era essa a pergunta, eu estava pensando. Porque seria mais simples, seria mais simples mandar embora o treinador, né? Mas ao mesmo tempo, o treinador tendo uma mão de obra melhor, tendo um Chico, ou talvez jogadores de um patamar do Chico, por exemplo, que fez uma boa Série A pelo Atlético Goianiense, que é um time que vai com o Juventude, por exemplo, disputar aquela parte de baixo da tabela, ou a segunda parte da tabela, pode ficar melhor o trabalho do treinador que já está, né? É dúvida. Eu acho que o Juventude deveria contratar jogadores. Jogadores chegando, acho que ia dar mais suprimento para o Marquinhos. Tá?
Pois é, Pedro, eu também tenho essa dúvida, porque qualquer decisão que seja tomada por parte da direção, ela vai ter o seu risco, né? Tu demite o Marquinhos agora, tu vai ter que achar um treinador rapidamente, que entre dentro do planejamento financeiro do Juventude, que conheça o grupo de jogadores, que tenha um pensamento e que conheça a Série A, e não é fácil encontrar um técnico com essas características, mas ao mesmo tempo, se tu mantens o Marquinhos Santos, segunda-feira o Juventude perde para o Sportivo, eu não tenho certeza que ele não vai ser técnico do Juventude na terça-feira. Pode anotar isso, Pedro Petrucci. Perde para o Sportivo, eu acho que dificilmente ele continua, porque vai se tornar insustentável a pressão em cima do trabalho do Marquinhos Santos. Então, eu não queria ser o Oswaldo Pioner, o Walter Dalzotto Júnior e todo o pessoal que opina nesse departamento de futebol do Juventude, porque é uma decisão complicada. Talvez, dando uma chance para o Marquinhos com reforços, seja apostar em algo mais plausível nesse momento, porque seria arriscar demais, talvez, trazer outro técnico. Enfim, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e nós vamos debater muito sobre o programa disso no programa de hoje. Até a gente falava há pouco, né, o Petrucci trazia informações de muitas reuniões. A gente tem uma entrevista combinada com o Oswaldo Pionera às 8h30, assim que nós saímos do intervalo. Só que ele está numa reunião hoje e não vai saber se vai nos atender, porque a reunião pode ter se estendido um pouquinho mais. Então, são várias reuniões acontecendo nesse final de semana e hoje, né, Pedro?
Exato. Desde que chegou de Goiânia, no final da tarde de sexta-feira, que a direção tem feito reuniões para tentar entender por que que o clube não fez um bom jogo contra o Vila Nova, por que que o time ainda não apresentou um desempenho que era esperado para esse estágio da temporada, já com 11 jogos, uma fase de gauchão já em encerramento. E o principal era chegar na terceira fase da Copa do Brasil. Embora não estivesse no planejamento financeiro do clube, o objetivo esportivo era chegar nessa fase da competição, até porque enfrentava um adversário em uma condição diferente, né? A gente conversou com o Vinícius, o diretor de futebol do Vila Nova na semana passada, o vice de futebol, e ele comentando que o dinheiro ia servir para pagar a conta. E no caso do Juventude, não, já era um pensamento maior de contratação, de bonificação de jogadores, enfim, era uma mentalidade diferente que cada clube estava encarando o jogo. O Juventude estando na Série A, o Vila Nova recém chegando à Série B no processo de reestruturação, que há pouco o Juventude passou também. Então foi uma decepção bem grande, por isso tudo está sendo analisado, não só o treinador, né? O Pioneer, na entrevista de quinta-feira, deu a entender de que poderia ter sido feita essa mudança, ou que seria feita, que a decisão dele já estava tomada, ele chegou a usar esse termo, né? Doa quem doer e tal, mas não só isso está sendo analisado. Então, permanência de alguns jogadores também, jogadores que o Juventude entende que poderiam já estar colaborando mais neste momento, ou que talvez não estejam tão comprometidos como o clube esperava, por isso que são decisões. Eu imagino que amanhã tenha. Mas se fosse pela saída do técnico, tendo este período mais longo, pela primeira vez no ano, se a gente contar de quinta-feira, da eliminação para o Vila Nova, até a próxima segunda, que é o jogo contra o Sportivo, seriam 11 dias, né? Claro que teve o dia de retorno, o final de semana de folga, porque o jogador perdeu, mas teve desgaste físico, óbvio, tem que descansar a cabeça também, então retornou nessa segunda. Na prática, seria uma semana de preparação para um jogo, mas já é um número bem maior do que normalmente vinha acontecendo com jogos a cada 3 ou 4 dias e, às vezes, com viagem nesse período. Então, já é um período maior e poderia ser utilizado por um outro comandante caso o clube entendesse que poderia ser interessante a mudança. Esse tempo já seria perdido, né? Então, o clube está confiando, quem sabe, nessa permanência do Marquinhos, de que vai conseguir a vitória na segunda-feira. É uma probabilidade, porque o Juventude tem um time bem melhor que o do Sportivo, que está competindo, que está lutando de todas as formas para permanecer na Série A. Fez uma partida sofrida contra o Ipiranga, o goleiro falhando, e aí conseguiu no último lance empatar com muita luta no final. Mas se a gente coloca hoje, quem ganha, Juventude ou Sportivo? É fácil apostar no Juventude, né? Mas tem essa questão. Será que não poderia ser um tempo perdido? Eu acho que o Juventude está apostando sim nessa condição de reforços. De Chico, de Rafael Foster entrando melhor no time, de Matheus Jesus estreando, de Wesley ganhando sequência, de outros jogadores que vão chegar para dar um corpo de Série A a esse time com o Marquinhos Santos no comando. Eu acho que ele deve estar se defendendo também, porque ele participa dessas reuniões com esse argumento. Vocês vão me dar mais jogadores, melhores jogadores, e por consequência eu posso oferecer um trabalho melhor. Eu imagino que seja isso, é a minha leitura.
É, uma leitura bem, bem coerente com o que a gente tem ouvido, né, e observado nas informações do Juventude. WhatsApp 996901220. Buenas, gurizada, nem sei por que o Juventude recontratou o Marquinhos Santos. Tem que fazer a cirurgia já. Observação, ouço o programa com o telefone na mão e com o rádio no ouvido, para não perder nenhuma informação. Abraços, Ângelo Valente, morador de Farroupilha, mas natural de Livramento, fronteira lá com o Uruguai, em Rivera. Grande Ângelo Valente, obrigado pela participação e siga-nos acompanhando no celular e também no radinho. Valeu pela audiência. O Marco Aurélio, boa noite dupla. E o plano do acesso, quando o Caxias vai lançar abraço na escuta? Marco Aurélio sempre com aquela corneta básica, valeu Marco. Boa noite.
O plano tem, né?
É, o plano tem, o problema é que não está sendo executado, né? Esse é o problema. Ou pelo menos está sendo executado, mas não com sucesso, dá para dizer assim. Boa noite, já que tem que escolher só um, contratar jogadores então, Fernando do Centro, senão vamos ver, vamos ser o último da Série A. Alô, Fernando, aquele abraço, obrigado pela audiência aqui no WhatsApp da Gaúcha Serra, siga mandando o recado, não vamos ganhar com um jogo com esse elenco, disse aqui o Fernando. Vamos atualizar as informações do jornalismo aqui no Show dos Esportes, os destaques desta noite, chegando com Maurício Riolon. Boa noite, Maurício.
Boa noite, Eduardo, boa noite, Pedro. O destaque do jornalismo dessa segunda-feira vai para uma notícia triste, já que a cobrança de um empréstimo de R$100 mil foi o que motivou o assassinato de Vanessa Silvestre Lisotti, de 37 anos, e Adriano Camargo Leopoldi, de 28, no interior de Caxias do Sul. A alegação é do autor confesso do crime, um homem de 26 anos, que é ex-namorado da mulher e foi preso em Gravataí, na região metropolitana, na manhã de domingo. Em depoimento à Polícia Civil, o investigado afirmou que o dinheiro havia sido um presente de Vanessa e que se sentia ameaçado por ela e pelo seu atual companheiro Adriano. A motivação do duplo homicídio e os passos da investigação foram esclarecidos em uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira. O delegado Luciano Pereira, da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, o DRACO, afirmou que o crime foi planejado. Com as informações do jornalismo, Maurício Riolon.
Valeu, Maurício. Mais destaques desta informação que o Maurício trouxe e outras você encontra no site do Pioneiro em GZH. Agora vamos trazer os destaques da Covid-19. Cristiano Daros.
Foram registradas mais 30 mortes relacionadas ao coronavírus nesta segunda-feira. Em Caxias do Sul foram mais 12 registros relacionados à Covid-19. São 7 homens e 5 mulheres. As idades variam de 38 a 82 anos. Caxias do Sul, que também confirmou 42.006 casos positivos da Covid-19, 796 mortes, ou seja, amanhã deve bater a casa de 800 vidas perdidas para a Covid-19. Além de Caxias, outras 14 cidades da região também confirmaram óbitos relacionados ao coronavírus.
Obrigado pelos detalhes, Cristiano Daros. Mais destaques no site do Pioneiro em GZH. Por falar nisso, vamos trazer o Leia no Pioneiro em GZH. Para SIC Caxias, 120 anos, uma história construída por muitas pessoas. O que é destaque neste momento no site do Pioneiro em GZH, Pedro Petrucci?
Ator Felipe Tito é detido por desacatar policiais militares em Canela. Segundo ocorrência, artista paulista estava alterado e tentou coagir servidores da Brigada Militar na noite de sexta-feira.
Também no site do Pioneiro em GZH, instrutor morto após queda de paramotor em Caxias do Sul, tinha 12 anos de experiência com voo. Valdeir Iacos, o Vavá de 36 anos, estava com o filho de 7, que segue internado com quadro estável.
Corpo é encontrado dentro de carro incendiado no interior de Bento Gonçalves. Confirmação da identidade da vítima dependerá de exame de DNA.
Destaque na coluna da Babiana Munhol, concessionárias da Brasdiesel colocam faixas de luto para homenagear Itamar Zanetti. Ex-diretor do grupo foi sepultado neste fim de semana. Destaques do site do Pioneiro para SIC Caxias, 120 anos, uma história construída por muitas pessoas. Intervalo comercial e na sequência estamos de volta.
Você...
Você já conhece a Claro Box TV? Então se prepara, porque a Claro Box TV é outra coisa. Claro Box TV é streaming, é seus canais favoritos. E você assiste onde quiser, basta ter Wi-Fi e uma TV com cabo HDMI. Claro Box TV é tudo junto, do seu jeito e onde você quiser. Saiba mais em claro.com.br/boxtv ou ligue para 0800-720-1234. Claro, você merece o novo.
Sabe, nos dias de hoje, o nosso negócio mudou. A gente precisou se adaptar para seguir empreendendo.
Sim, agora a gente está vendendo online também, mas continuamos juntando dinheiro para investir no nosso amanhã. Quem deu a dica foi o Sicredi.
Conte com um parceiro que dá valor às suas conquistas. Vamos planejar o futuro do seu negócio? Invista com a gente. Sicredi. Gente que coopera, cresce.
Promoção Espaço Luz é demais. Que tal você ganhar um ano de conta de luz grátis para a sua casa? Isso mesmo, a Espaço Luz Energia, a número 1 em energia solar do Rio Grande do Sul, pode te dar um ano inteiro de conta de luz totalmente grátis. Gostou? Então participa da promoção Espaço Luz é demais. Para participar é fácil, é só acessar o site espaçoluzenergia.com.br ou no Instagram, @espaçoluzenergia e participe da promoção. Pensou energia solar? Pensou Espaço Luz.
Agora, IESA é Fiat, e Fiat é IESA. A paixão nos move, e com ela vamos juntos. Somos uma mistura cheia de paixão. Mezzo brasileira, meio italiana. Agora IESA é Fiat, e Fiat é IESA. Em Porto Alegre, na Edu Chaves 280. Em Canoas, na Getúlio Vargas 7979. IESAFiat.com.br. Grupo IESA. Vamos juntos.
Voltamos com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra nesta segunda-feira, 12 de abril de 2021, no oferecimento de Racon Consórcios, você de casa nova e concorrendo a prêmios incríveis. Já está conosco na linha o vice-presidente de futebol do Juventude, Oswaldo Pioner. Tudo bem, Pioner? Boa noite.
Boa noite, Eduardo. Boa noite, Petrucci e o pessoal que nos acompanha.
Bom, Pioner, inevitável já não te perguntar de cara, né? Porque depois da tua entrevista de quinta-feira ficou essa dúvida do lado da imprensa, do torcedor, em relação ao Marquinhos Santos. Ele continua no comando técnico do Juventude?
Deixa eu te colocar assim, Eduardo. Eu talvez naquele dia eu deixei transparecer alguma coisa, né? Na verdade, eu não citei, não confirmei nada disso, mas eu estava bem indignado aquela noite após o jogo, porque, querendo ou não querendo, aquele 1 milhão e 700 era possível, resolveria muito, muito o nosso problema do futebol, porque esse dinheiro vinha para o futebol. Nós acreditávamos que tinha uma equipe suficiente para passar do Vila, com todo o respeito ao Vila. Fizemos um primeiro tempo razoável, um péssimo segundo tempo, várias peças não funcionaram, e aí não dá, né? Eu não posso aceitar nós ir 2-3 dias antes, fazer todo o trabalho que se fez, toda a preparação, e aí rendeu o que rendeu, principalmente no segundo tempo, errar 40% dos pênaltis. É brabo, né? É brabo tu dizer simplesmente, não, tá bem, vamos rever. Não deu. Então, é um trabalho que a gente está fazendo agora. Quando a gente fala de reuniões, parece que nós passamos dia e noite em reunião. Não é isso. Nós temos nossos afazeres. Nem sempre a gente consegue se reunir todo mundo. Mas nós fizemos uma avaliação do nosso retorno, porque nós acabamos chegando aqui sexta-feira à noite, ninguém dormiu, né? Até porque por causa do jogo, chegamos tarde no hotel, e é um aborrecimento total, não era momento de falar. E aí, sábado e domingo, o pessoal tem seus compromissos, o nosso presidente estava de aniversário, né? Não era. Bom, vamos respeitar também um pouquinho da vida de cada um. E aí acabamos fazendo essa reunião, iniciando essas reuniões de avaliações, já na segunda-feira, às 7 horas da manhã. E aí passamos o dia em reunião conversando várias coisas sobre de planejamento e sobre individualidades. E aí, em cima disso, que nós vamos, a primeira coisa, de tomar algumas avaliações, de tentar alguns empréstimos de jogadores, conversando com eles, evidente, respeitando cada um deles, porque é muito simples, de repente, trocar um vice de futebol e achar que está resolvido todo o vestiário. Trocar um treinador e achar que está resolvido todo o vestiário. Nós achamos que tem outras coisas para a gente rever, né, passando por todos os setores do clube, e é o que a gente está fazendo com bastante calma, bastante critério e bastante seriedade. E depois nós temos um tempo, eu sei que não é muito, mas nós podemos tomar outras decisões mais adiante.
Bom, então, pelo que a gente pode entender, Pionero, Marquinhos Santos deu treino hoje pela manhã e ele permanece no clube na preparação para o jogo contra o Sportivo.
Continua, exatamente.
Perfeito. E aí, esses jogadores que vocês estão analisando, até porque muita gente, o Juventude, assinou o contrato até o final do ano, né? Como é que vocês pensam nessa situação também para conseguir compor alguma possibilidade de saída?
Nós temos três ou quatro ou cinco aí que terminam os contratos agora, né? E os que terminam no final do ano, que talvez a gente não tenha interesse de continuar na Série A, nós vamos recolocá-los em algum clube, né? A gente consegue, se não todos, a grande maioria, isso, porque essa é uma avaliação também que nós temos que fazer. Eu diria até como pensando no orçamento e pensando até como negócio, né? Vou dar um exemplo simples assim, com um valor simbólico, né? Se vai sair 4, 5 jogadores de 10, nós podemos trazer 2 ou 3 de 20, né? Então daqui a pouco tu faz uma substituição assim, nesses termos, porque a gente sente que vai ter que qualificar. E não adianta nós ficar empilhando jogadores aí dentro, que só vai nos dar problema. A gente criou o problema, nós vamos resolver o problema, e depois, se tiver que trocar o treinador, a gente vai trocar. Mas este, nós não vamos trazer um treinador. Para a primeira pergunta deles, como é que é o grupo? Não, o grupo é 30, mas tem que tirar 10. Mas então tire, né? Tire e depois me chame. Não vamos, ninguém vem numa condição assim. Então nós vamos organizar o que a gente acha que tem que organizar, com bastante calma e bastante critério, e depois, se tiver que tomar outra decisão, nós vamos tomar depois.
Nessas reuniões que vocês tiveram, né, o Marquinhos participa, Pionero, e como é que é a cobrança em cima dele, o que ele menciona para vocês?
Parte das reuniões, uma ou outra reunião ele participou, e outras reuniões não. Nós fizemos com todos os setores do clube, do futebol que eu estou falando, né? Falamos no aspecto físico, para entender quanto entrega de cada jogador que tem, qual a motivação que tem. Nós falamos bastante com o Barbarotti, que é quem trata diretamente com eles, e tem um momento de se fazer com o treinador também, depois da gente colher todos. A gente também, nessas viagens que a gente faz, nós temos um relatório obrigatório para ser feito nas viagens, então a gente avalia desde de um médico até o roupeiro.
E vocês conseguiram já entender por que a equipe caiu tanto de rendimento de um tempo para o outro na quinta-feira lá e fez o segundo tempo que acabou fazendo?
Imaginamos que sim. A gente, depois dessas conversas todas, detectou algumas coisas que a gente falhou. Isso passa também por falhas nossas, né? Porque se tem algum desvio de curva aí ou de alguma coisa, também passa pela diretoria. Talvez nós poderíamos ter dado um pouco mais, assim como a maioria poderia ter dado um pouco mais. Então, é uma reunião justamente para resolver, não é para fazer acusações livianas, não é para estar ofendendo ninguém, não é para estar... É para buscar realmente o que se pode melhorar, aonde se pode melhorar e como, né? É o que a gente pretende fazer agora e a partir de amanhã já vai, nós já vamos começar a fazer algum movimento.
Eu lembro que depois do acesso a gente fez um programa especial aqui na Gaúcha com você, com o presidente Walter Dalzotto Júnior. Naquele momento foi confirmada a saída do Pintado, né? E você mencionava ali talvez o perfil para uma Série A e mencionava naquele momento que talvez pudesse mudar o perfil porque a Série A é diferente da Série B e você comentou que talvez não fosse um técnico com um perfil mais ofensivo, fosse pensar talvez um pouco mais de forma reativa. A postura que o Juventude teve contra o Vila Nova, principalmente no segundo tempo ali, cadenciando o jogo, enfim, não tendo a atitude de querer vencer, talvez, esse é o perfil que o Juventude quer para a Série A, Pioneiro?
Primeiro, vamos, quando se fala do Vila, né, desse jogo da Copa do Brasil, nós não estamos falando de Série A, né, aí nós temos que atropelar e tem que valer. Aí tem que valer a força do Juventude, né? Não é possível. Não é possível, com todo o respeito ao Vila, uma equipe que está bem organizadinha, bem arrumada, que já vem de tempo, mas é uma equipe jovem, que subiu agora para B, a gente passar o sufoco que passou no segundo tempo, né? Essa foi a minha indignação maior. Agora, não tenha dúvida que na Série A, nós não estamos imaginando de formar uma equipe a nível do que se viu ontem, Flamengo e Palmeiras. Vamos ser realistas, né? Nós não vamos nunca fazer um confronto nesse nível. Por quê? Porque pelo nível de atletas, pelo salário dos atletas que estão vindo, e aí às vezes a gente ouve alguma crítica, mas quando é que vem o atleta de Série A confirmado? Esse não vem, o Juventude não tem R$500 mil para pagar por mês para esse atleta. Outro dia até eu brinquei com um colega de vocês e eu falei, digo, o Grêmio trouxe um tal de Rafinha. Alguém tem dúvida do Rafinha? Ninguém tem dúvida do Rafinha. O Rafinha nunca vai vir para o Juventude. Nós não vamos botar R$500, R$600 mil. O presidente foi bem claro, ou até mais do que isso, né? Comenta-se. O presidente foi bem claro, nós vamos terminar o ano com um time da força da nossa cidade, da força da nossa torcida, da força do nosso patrocínio. Se essa força não for suficiente, nós não temos o que fazer. Nós não vamos vender o clube, nós não vamos endividar o clube irresponsavelmente. Então a coisa é bem clara, ela é dura, parece fria colocando assim, mas essa é a realidade. Se nós não temos condições de pagar 100, nós não vamos pagar 100. Bom, aí não vai ter um time para se fazer dessa competição do exemplo do jogo de ontem que eu comentei. Então é fácil para a gente entender isso e o torcedor vai ter que entender isso porque não vai ser diferente assim. Vai ser exatamente a força que a gente tem e a força que a gente tem é essa que a gente está trazendo agora. Por exemplo, hoje a gente apresentou o Chico, que é um atleta de 29 anos, é um atleta que jogou 43 partidas na Série A do último ano, foi destaque na equipe dele. Esse é o nível de jogador que se imagina que, com esse interesse que o Chico sempre teve em jogar, com nível de não sofrer lesões, de ser um atleta que joga mais de uma função, jogar bem pelo meio, pode, numa necessidade, fazer uma extremidade, que é um cara que tem uma qualidade considerável, mas não é um atleta que vai ser disputado pelo Real Madrid, pelo Barcelona. A gente tem consciência disso.
Pioneiro, obviamente chega aos torcedores muitos relatos, chegam a nós também e obviamente até mais rápido certamente chega até vocês de jogadores furando a quarentena, se aglomerando, denúncias daqui, dali, reclamação de jogador está fazendo isso, fazendo aquilo, uma situação de descomprometimento durante essa pandemia. Essas situações vocês pretendem resolver? Isso tem chegado a vocês também?
Tem chegado a nós, sim. O que, que a gente toma muito cuidado? A gente toma muito cuidado é de ter essa comprovação, porque às vezes vem essas informações ou vem em forma de denúncias anônimas e coisas desse tipo, que a gente tem que tomar cuidado de não cometer um crime aí, né? De levantar alguma coisa sem muito fundamento. Mas na medida que se conseguir comprovar alguma coisa, não tem a mínima possibilidade de nós passar a mão na cabeça. Assim que a gente tiver alguma coisa comprovadamente documentada, que se possa brigar até judicialmente, se for o caso, nós não vamos passar a mão na cabeça, não. Nós não temos essa diretoria que está toda ela aí, toda a diretoria são pessoas abnegadas, pessoas que deixam suas famílias, pessoas que deixam os seus trabalhos para não tratar com moleque. Nós não temos esse tempo de tratar com molecagem. Quem quer ser profissional e usar um pouquinho do nosso conhecimento e crescer um pouquinho conosco, nós vamos dar a mão, uma mão, nós vamos dar as duas mãos. E caso contrário, não, nós vamos fazer. Agora, temos que tomar cuidado porque existe uma legislação, existe proteção legal para várias situações. Mas se for uma coisa assim, comprovadamente, como eu falei antes, que a gente tem isso documentado na certeza e justificado judicialmente, nós não vamos passar mão em ninguém.
O Juventude já puniu alguém por isso, Pioneiro?
Nesse tom de gravidade, não, porque senão já estaria fora do clube. Mas a nível de conversa e de alertas e advertência, sim.
A gente comentava até no início do programa aqui, Pioneiro, sobre essa situação de Juventude buscar mais jogadores, como é o caso do Chico, que vem de alguns anos jogando a Série A, Ceará, e mais recentemente no Atlético Goianiense. Dos jogadores que tem para estrear ainda, como Matheus Jesus, por exemplo, ou Wesley, que participou de dois jogos, mas ainda certamente vai melhorar nas próximas partidas, de oferecer mais mão de obra, de oferecer mais elementos para o Marquinhos Santos render mais também. Vocês partem desse princípio que essa ideia é a melhor para o clube hoje?
Eu vou excluir aí o Marquinhos, né? Mas para ele ou para qualquer outro treinador, a gente sabe que precisa essa qualidade, né? Aí você citou três nomes agora, que são nomes comprovadamente, o Matheus Jesus teve um problema de altos e baixos, mas é um jogador que ninguém discute a qualidade dele, ninguém discute. Outra coisa que o torcedor precisa entender: esses atletas vêm com um certo contrato de risco, né? O caso do Chico, não. Mas o caso do Matheus, por exemplo, a gente toma esse cuidado. A gente faz alguma trava nesse contrato para não correr esses riscos, né? E porque o atleta vem, está vindo compromissado, está vindo numa conversa boa com a gente. Se ele realmente levar a sério o que a gente conversou e o que a gente combinou, é um atleta que tem um potencial enorme, é um cara acima da média, é um cara de Série A mesmo, entendeu? Agora, se ele vai corresponder ou não, a gente vai ver depois. Isso são as coisas que a gente faz, por isso que eu falo de que nós não vamos passar a mão de ninguém. Se ele vem com esse espírito, desse comprometimento antes da contratação, ele vai nos dar muita alegria e vai nos ajudar. Esses três nomes que você falou agora, você imagina esses três caras com o histórico que esteve no melhor momento deles, esses jogam muita bola, né? Jogam muita bola e tem muitas condições de estar em muitas outras equipes de Série A.
Você falava na abertura do programa ali, Pioneiro, da entrevista, no caso, que pode ter empréstimos de jogadores, né? O Renan Bressan é um desses casos que vocês pensam emprestar?
Eduardo, eu não vou fazer nome, porque nós fizemos uma listinha e e até para não desvalorizar nenhum nome, nenhum atleta, e não trazer prejuízo para o atleta ou para o empresário. Nós estamos, a partir de amanhã, conversando com o empresário, depois conversando com o jogador e entendendo para eles, e eu tenho certeza que se a gente, das decisões que a gente tomar, é esse convencimento que é melhor o atleta ser titular e um destaque numa Série B do que não aparecer em nenhum momento numa Série A. Se ele tem algum valor interno no seu íntimo e pensa em crescer, ele não tem dúvida que ele vai fazer essa escolha de ser um destaque da Série B. E se ele não acredita nele, ele não acredita nele, ele me dá o direito de não acreditá-lo nele também.
Pioneiro, até com o resultado do Ipiranga com o Sportivo na sexta-feira, o empate, a classificação para o Juventude está bem viável aí, quem sabe com 6 pontos das 2 próximas rodadas, ou até com 4, dependendo da combinação de resultados. classificar no gauchão é uma necessidade para o clube nesse momento?
Olha, eu não diria que é uma necessidade para o clube, eu diria que pela equipe que está se formando, está se montando, é uma obrigação do clube. É uma obrigação do clube, eu nem diria do clube, dos atletas. Essa responsabilidade eu vou colocar para eles, né? A nossa obrigação de clube é de buscar essas peças que nós entendemos que sejam suficientes e que tenham qualidade para isso. Agora, o que eles vão se apresentar em campo ou não, aí é um problema do grupo. É assim que nós vamos tratar nesses dois jogos agora. Eles, no nosso entender, eles têm esse compromisso de fazer dois bons jogos, se não conseguirem vitórias para a classificação, mas uma apresentação que nos deixe satisfeitos.
E além do Chico que chegou hoje, mais algum reforço que vocês esperam chegar nessa semana? Embora, claro, não possam contribuir para o gauchão?
Nós estamos com muita dificuldade, né? Desde o início, não pense que nós estamos esperando para contratar na última hora. Nós temos um banco de dados grande, consultas inúmeras, eu não vou citar nomes aqui, mas várias dessas nossas consultas nós já perdemos para outros clubes, perdemos para Cuiabá, perdemos para o Vasco, perdemos para Chapecoense, perdemos por quê? Porque nós temos um limite desse valor e nós não vamos fazer leilão. Então nós temos com dificuldade sim, e por isso que às vezes a gente arrisca em algum atleta que é aquilo que eu falei antes, não é um nome confirmado, não é um nome firmado assim, daqueles que ninguém tem dúvida, né? O que a gente costuma falar. Não é um nome que se crava, assim, crava esse nome aí, é 100% certo. Então, esse risco que a gente corre por essa dificuldade, mas nós pretendemos, sim, pretendemos não, nós temos que anunciar. Nós vamos ter que anunciar, principalmente se eu estou falando que talvez tenha um ou dois ou três, quatro atletas que a gente vai fazer empréstimo, consequentemente, já estavam faltando gente para o nosso plantel, vai faltar mais, né? Nós vamos ter que repor essas peças.
Sem dúvida. E, Pioneiro, essa contratação anunciada hoje do Chico, ela até nos pegou de surpresa, assim, sabia que o Juventude estava no mercado, que buscava contratar um jogador, mas botando o nome dele da internet, a gente viu que o Atlético Goianiense enfrentou dificuldade para renovar o contrato com ele, porque estava valorizado, teve o interesse do Vasco com a ida do Marcelo Cabo, que era o treinador dele, para lá, enfim, outros clubes também tentaram a contratação do Chico, que estava valorizado na Série A. Como é que o Juventude conseguiu atrair esse jogador e ele chegar ao Jacone?
Olha, o Chico Petrucci, ele tinha além desses clubes aí que tu acabou de falar, ainda tinha mais uns dois ou três propostas oficiais na mão do empresário. O Chico é um cara diferente, tá? É um cara com uma cultura, eu diria assim, um pouco acima da média para a maioria dos jogadores. É um cara que ele avaliou muito, ele pesquisou sobre o clube, ele pegou informação dos nós dirigentes que estavam tratando com ele, de jogadores que passaram aqui, sabia já bastante coisa da cidade, a dificuldade no trânsito, a dificuldade na segurança, a dificuldade de clima, ele fez uma avaliação total e isso pesou também, né? Eu diria para ti que não era a proposta mais tentadora financeiramente, não era a nossa, mas pesou todas essas coisas que ele botou na balança, ele considerou, e hoje a gente confirmou isso pessoalmente. Ele chega aqui, eu conversei detalhadamente com ele, falei, olha, tudo o que a gente fez para te seduzir vai ser cumprido e tu não vai te arrepender de ter vindo. O resultado de jogo e a felicidade dele dentro do campo não, vai depender dele e da equipe que a gente vai formar. Mas ele veio muito, muito seguro que esse ano é aqui, que era o ano passado nós já tentamos ele, né? E até eu brinquei com ele, cara, tu precisou quase que 24 meses para te trazer, né? Dizer, mas é na hora certa que a gente vem. Então eu acho que ele vai corresponder sim, é um atleta muito profissional, vocês vão conhecer ele, é um atleta muito profissional. E a coisa às vezes de sigilo ou não, ou de segurar, ou ser meio surpresa, às vezes tem algumas situações que não é para fazer, dificultar a imprensa que a gente faz isso. Tem algumas, com algumas negociações que a condição é de não vazar a proposta. Então, aí que a gente tenta se proteger o máximo, e cada vez nós vamos fazer mais isso quando tem isso. A gente combinou na diretoria até que não vamos nem falar para a diretoria. Vai ser uma coisa assim, mais velada possível que se puder, porque se vaza, nós, as outras experiências que a gente teve, nós perdemos todas, né? Alguém, nós oferecemos 40, o cara banca 60 e leva o jogador. Tu oferece 60, bota 90. E aí, então nós vamos tentar fazer assim sempre que possível. Não é para prejudicar vocês, e assim que a gente confirmar, nós noticiamos para todo mundo.
Perfeito. Oswaldo Pioneiro, obrigado pela entrevista conosco. Uma boa noite e um bom trabalho.
Tá, muito obrigado. Um abraço, bom trabalho para vocês.
Valeu, Oswaldo Pioneiro, vem aí, notícia na hora certa.
A previsão para amanhã é de céu aberto, com poucas nuvens em todas as áreas do estado. As temperaturas serão mais amenas. A mínima prevista é de 7 graus em cidades da Serra. Já a máxima de 30 graus deverá ser registrada no norte do estado. Use máscara e mantenha o distanciamento. Unimed, cuidar um dos outros. Esse é o plano.
Trânsito. O movimento é tranquilo nesta noite em Porto Alegre, sem registro de acidentes pela IPTC. Nas principais estradas da região metropolitana, o trânsito também flui bem, sem ocorrências em andamento. Com as informações do trânsito, Yuri Falcão.
Em gauchazh.com.
Foi decretada agora há pouco a prisão preventiva de Niel Mateus da Rosa Alves, acusado de ter assassinado a enteada Gabriele França, de 18 anos, no bairro Agronomia, em Porto Alegre. O homem foi autuado pela prática de feminicídio praticado por motivo torpe, asfixia mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, e pelo crime de falsa identidade. Ele confessou ter matado a vítima em depoimento à Polícia Civil no Hospital de Pronto Socorro. O padrasto de Gabriele estava no hospital, pois se atirou de uma ponte no Guaíba horas depois do crime e foi localizado pela Brigada Militar. E o número de mortes no trânsito em Porto Alegre cai 39% nos três primeiros meses de 2021.
Dados da Prefeitura de Porto Alegre apontam que as mortes no trânsito diminuíram 39% no primeiro trimestre deste ano na capital, na comparação com o mesmo período de 2020. Neste ano, foram 14 vidas perdidas no trânsito, contra 23 no mesmo período do ano passado, segundo a IPTC. Dos 14 óbitos no trânsito em 2021, 6 foram de pessoas em motocicletas e 5 eram pilotos da moto. Dos 5 condutores, 3 não possuíam carteira nacional de habilitação. Segundo o diretor-presidente da IPTC, Paulo Ramires, a questão econômica levou muitas pessoas a atuarem como motociclistas, mesmo sem habilitação, o que pode explicar o elevado número de vítimas fatais. A IPTC informou ainda que está em contato com entidades do setor de entrega para tratar do tema. Para a Rádio Gaúcha, Eduardo Paganella.
Unimed, cuidar uns dos outros, esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha SAT às 10 horas. Para a Rádio Gaúcha, Laura Becker.
Gaúcha, a fonte da informação.
Estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, nesta segunda-feira, dia 12 de abril de 2021, 9 horas mais 4 minutos, Show dos Esportes no ar. Como é que o nosso ouvinte faz para participar, Pedro?
Nosso ouvinte participa pelo WhatsApp, o 54996901220, 996901220, é o WhatsApp da Rádio Gaúcha Serra, e você participa conosco do Show dos Esportes, respondendo o nosso VAR. Nós chamamos o VAR hoje para saber: você acha que o Juventude deveria trocar de técnico ou contratar jogadores. O VAR chama e você participa pelo 99690-1220 e vota no arroba Rádio Gaúcha Serra e no arroba Jornal Pioneiro. São as formas de você participar conosco.
Aqui no WhatsApp, o Evandro, boa noite. Mas esse grupo de jogadores que o Ju está não é suficiente para o gauchão? Na minha opinião, Marquinhos, dá muita desculpa. Evandro, um abraço para o Alexandre do Cristo Redentor, também está nos ouvindo. Boa noite, trocar o técnico, ele já mostrou que não tem condições com times de gauchão. Imagina com os times de Série A. Grande erro da direção manter o Marquinhos, lamentável. Abraço, Fábio Rossi, escalando três volantes contra o Vila Nova, é brincadeira. Boa noite, o treinador para o Juventude seria bom, Celso Rotti, o final 6659, aqui o nome dele é o Guilherme. Alô, Guilherme, quem mais aqui? Eu pergunto para o Pioneiro por que não buscar atletas do Inter que estão sobrando lá, tem a garotada. Abraço, Fernando. Um abraço também para o Lucas, aqui de Caxias, está nos acompanhando, nos ouvindo. Muito bem, são 9:06, show dos esportes no ar aqui na Gaúcha Serra. Vamos falar de basquete, agora está conosco o técnico do KTO, do Caxias do Sul Basquete, Rodrigo Barbosa, para falar da classificação para os playoffs do NBB. Tudo bem, Rodrigo? Boa noite, seja bem-vindo novamente à Gaúcha Serra.
Boa noite, Eduardo, tudo bem? Prazer estar falando contigo de novo aí.
Da mesma forma, né? E melhor agora, né, Rodrigo, com essa classificação para os playoffs.
A gente já tinha conversado em outras oportunidades, aí sabia da dificuldade que seria o campeonato, como foi, né? Mas a equipe teve uma evolução muito grande aí na segunda parte da competição, principalmente a partir de janeiro. A gente sabia que isso seria possível e acabamos conseguindo aí com vitórias importantes aí nessa reta final da fase classificatória, né?
Rodrigo, boa noite, Pedro Petrucci. O Bauru joga amanhã e vai ser o adversário de vocês, né? O jogo deles amanhã não vai mudar de posição. Como é que vai ser a observação desse jogo também, já para pegar alguns detalhes do adversário para os playoffs?
Boa noite, Pedro, tudo bem? A gente faz uma avaliação naturalmente já dos adversários, né? A gente usa como referência os nossos jogos, né? Então, os dois jogos que nós enfrentamos da Uru vão servir como referência. E, claro, acompanhando agora esses últimos jogos, já tinha acompanhado um pouco no sábado o jogo contra a Mogi, e não vai ser diferente, né? Amanhã no jogo contra o Cerrado, né? Porque os detalhes aí num playoff, eles são bem importantes para que a gente possa pensar numa continuidade da competição.
Rodrigo, são dois anos que Caxias do Sul Basquete estava fora e foi aquela grande campanha de 2018, quando não só chegou aos playoffs, como avançou para a segunda fase dos playoffs também, né? Mas agora numa situação diferente de retomada, vocês também conseguem chegar aos playoffs. Tem como fazer um comparativo com aquele ano?
Acho que são momentos diferentes, né? Aquele ano a gente, assim como fizemos esse ano, montamos uma equipe nova, mudamos um pouco o perfil. Esse ano a gente sofreu um pouco em função de, primeiro, estar dois anos fora desse mercado, de tudo que vinha acontecendo. Os jogadores estavam parados 6-7 meses, né? Em função da pandemia. Isso atrapalhou um pouco, né, que a gente conseguisse impor um ritmo, um padrão de jogo. Então, a pandemia, nesse sentido, acabou atrapalhando um pouco. A questão dos playoffs hoje, eu te diria que um campeonato NBB, eu acho que esse foi o NBB mais parelho que teve. Não sei se de melhor nível técnico, mas o mais parelho, eu te digo que sim, porque era possível vencer todos os times e era possível perder para todos. E com uma competição onde tu não teve jogo em casa e vai continuar jogando um playoff em campo neutro, isso tudo ele modifica muito, né, o aspecto da competição, e faz com que tu não consiga ter um comparativo muito real do que foi 2017-18 com essa temporada.
Pois é, né? E fazendo essa comparação, né, Rodrigo, essa temporada certamente foi a mais complicada, não para o KTO, Caxias do Sul Basquete, mas como para o basquete inteiro, para todas as equipes, para tudo que viveu, jogos sendo adiados, cidades que não puderam receber partidas, foi uma temporada, ou está sendo uma temporada bem difícil, né?
É, eu vou te dar alguns números que são diferentes, né? Primeiro, 30 jogos fora de Caxias, 85 dias viajando, 38 testes de Covid, enfim, são coisas muito diferentes de uma rotina normal de uma equipe, né? Em que nós tivemos que nos adaptar a isso também, para poder fazer com que a equipe tivesse em condições de jogar, a equipe nas derrotas, em momentos de derrota, continuava convivendo dentro dos hotéis, todo mundo junto, almoçando, jantando, indo para treino. A gente sabe que tudo isso, trabalhar dentro de um grupo é difícil, e hoje pela manhã eu conversava com os atletas sobre isso, da nossa capacidade, a nossa força de trabalho, de conseguir virar a chave, né, num momento de muita dificuldade, e conseguir fazer com que a equipe começasse a ter um padrão de jogo, a buscar resultados, e fizemos todos os jogos de 2021, os 18 jogos que nós fizemos agora, todos eles muito equilibrados, com vitórias importantes, quer dizer, isso eu acho que foi o grande segredo, essa mudança que se teve, para que a gente conseguisse esse resultado.
Rodrigo, você trouxe o número das 38 sessões de testes de Covid, e em nenhuma delas a Caxias do Sul Basquete teve algum jogador positivo, né?
É, esse também foi um outro aspecto também bem importante, né? Todas as vezes foram todos os jogadores sempre testados como negativos, e da comissão técnica também. Nós temos no grupo como um todo 3 pessoas que tiveram Covid antes de estarem aqui em Caxias, então isso foi uma coisa que nos ajudou, apesar de a gente ter tido lesões, né, graves durante a temporada, do Chilton, que teve uma fratura na costela, e o Nico, que teve uma fratura no dedo, que foram onde a gente teve a ausência desses jogadores, mas no geral nós tivemos todo o grupo à disposição, e em relação ao Covid, uma atenção muito grande, um cuidado grande para que a gente pudesse ter todos os atletas sempre à disposição.
É até interessante você comentar, né, Rodrigo, porque a gente tem observado os times de futebol tendo problemas com a Covid, times de basquete, enfim, como é que foi o protocolo do KTO, do Caxias do Sul Basquete, teve uma coisa diferente em relação às outras equipes para ter esse número baixíssimo, né?
Ah, na verdade, a gente tem uma rotina um pouco diferente, né? Os jogadores todos moram no mesmo prédio, né? Então, eles moram no mesmo prédio, frequentam o mesmo restaurante, frequentam a mesma academia, vão ao ginásio. A partir do momento que a gente consegue ter um cuidado, é difícil que tivesse um contágio, né? Da mesma forma que se a gente não tivesse um controle, a partir do momento que nós tivemos 2 casos assim de suspeita, que nós fizemos teste de emergência com todos, porque a gente sempre teve essa preocupação de que se daqui a pouco um jogador nesse meio se contamina, poderia contaminar a equipe inteira em função da rotina deles, né? Mas, enfim, a gente teve sempre esse cuidado, conversou muito com os jogadores, também tem uma questão de que a cidade vive um momento diferente, então a rotina deles em questão de treinamento e seu dia a dia passa a ser ginásio, casa, casa, ginásio, né? Porque com tudo fechado na cidade, a maioria das coisas também acaba limitando um pouco a circulação deles. E o controle semanal, né? A gente voltou a treinar hoje, agora na quarta-feira a gente já testa de novo, e segunda-feira antes de viajar a gente faz um novo teste aí para estar com todos garantidos aí de estarem saudáveis, né?
Então, Rodrigo, você comentou sobre esse plano de viagem, né? Você já tem a confirmação das datas dos jogos? Até porque a primeira fase ela não foi encerrada totalmente ainda, né? Embora já tenha esse confronto definido, Caxias e Bauru, a primeira fase não foi encerrada, teve todo esse último período de indefinição até de onde seriam os jogos, né? Porque vai para o Rio, vai para São Paulo, vai para Brasília, enfim, toda essa função. Vocês já têm confirmados quando serão os jogos?
Sim, a gente tem a confirmação já de 21, 23 e 25 de abril. provavelmente no Rio de Janeiro. Essa é a confirmação das datas, porque a mini-sede ela vai ser realizada na sede do Rio de Janeiro, porque elas serão em sequências, né? No que acabar esse primeiro playoff, já inicia o segundo, e aí então entram, né, os times melhores colocados. Então o primeiro e o quarto, eles vão seguir essa sequência no Rio, e o segundo e o terceiro, que no caso o segundo é Minas, vão seguir essas mini-sedes em Belo Horizonte. Então essa é a projeção da Liga, de que a partir do dia 21 iniciam os playoffs, dia 21 no Rio e 22 em Belo Horizonte.
Estamos conversando aqui no Show dos Esportes com o técnico Rodrigo Barbosa, do KTO Caxias do Sul Basquete, que nas oitavas de final terá pela frente o Bauru, que é treinado pelo Léo Figueiró, que foi teu auxiliar na temporada 2017-2018. Como é que vai ser esse reencontro e um conhecer o outro? O que que beneficia, o que que atrapalha também, Rodrigo?
Eu acho que as coisas se resolvem dentro da quadra, né? A gente sabe, ele conhece bem meu jeito de trabalhar, eu também. Ele tem, assim, começou há menos tempo, né? Nós tivemos a oportunidade de trabalhar junto aqui em 2017-18. Ele tem algumas coisas já de características que eu sei que ele gosta de trabalhar. Ele tem um pouco mais de vantagem, porque ele foi meu atleta e depois trabalhou comigo, então sabe muito bem o jeito que eu gosto que as minhas equipes joguem, né? Então, enfim. Mas o jogo, ele é resolvido ali dentro da quadra. O jogador, ele tem esse poder de decisão, ele tem uma equipe muito experiente, o time de Bauru, e a gente pretende surpreender aí, estando atento aos detalhes do jogo, para que a gente possa, depois de 30 jogos, né, porque todo mundo jogou 30 jogos, então não tem time que não conheça o adversário, mas que a gente possa surpreender nas pequenas coisas.
Rodrigo, como é que está a tua equipe fisicamente, né? Afinal, teve essa sequência de jogos, tem sempre a função da viagem que esse sistema de isolamento exige. Por um bom tempo na temporada você teve que improvisar um armador por não contar com um suspenso, outro machucado. Por consequência, a rotação fica menor também, né? Como é que o grupo está chegando fisicamente para essa reta final?
Não, eu vou te dizer assim, claro que em alguns momentos das bolhas, né, que tu tinha sequência de 3 ou 4 jogos, havia um desgaste natural de um ou outro jogador, mas a gente conseguiu dosar isso bem. A gente jogou na quarta-feira a última vez, voltou, conseguiu descansar o fim de semana, retomamos hoje o treinamento, tem 8 dias de treinamento, então já tem a programação toda montada para isso. A questão física, nós não tivemos nenhum problema muscular, né, que é uma coisa importante, então, nesse sentido, foi muito bem feito o trabalho e nos deixa seguro, né, para que a equipe possa atuar bem e ter todos os jogadores em condições. Claro que a gente torce para que não tenha nenhuma lesão de torção, alguma coisa que às vezes, ou de fratura, como aconteceu, que são coisas inevitáveis, mas na questão de preparação mesmo da física dos atletas, a gente não tem nenhuma preocupação nesse sentido e espera ter todos os jogadores 100% em condições para poder jogar o playoff.
Para encerrar, Rodrigo, é um sentimento de dever cumprido, né? Depois de um tempo sem o basquete do Caxias do Sul Basquete, né? Retornar e conseguir essa classificação para os playoffs, claro que pode tentar algo a mais, ir mais longe, mas fica já um sentimento de dever cumprido, pelo menos ter chegado já aos playoffs, que é uma fase difícil.
Eu não te diria dever cumprido, eu fico satisfeito, hoje de manhã eu falava isso, eu fico tranquilo e satisfeito porque isso mostra a nossa capacidade de trabalho, né? Porque é difícil depois de 2 anos fora, depois de uma pandemia, ou no meio de uma pandemia, tu montar uma equipe totalmente nova, iniciar um trabalho de novo, conseguir chegar aos playoffs, e não é chegar por acaso, porque a equipe realmente fez bons jogos aí nesse ano de 2021, então a gente fica tranquilo e feliz por isso, mas obviamente que como profissional eu nunca vou estar satisfeito com isso e não vou aceitar uma posição que não seja aquela que a gente possa chegar por méritos. Então é o que eu costumo dizer para eles, né? A gente tem que merecer aquilo que a gente vai conquistar. Se a gente tiver méritos para passar para o Bauru, que a gente passe, e se não, que a gente possa avaliar tudo que foi feito e começar a construir uma nova temporada que é uma coisa que a gente gostaria muito e já vem trabalhando sobre isso, para que a gente possa já, ainda até o mês de maio, aí, ter a nossa confirmação numa próxima temporada do NBB, que isso nos daria mais tranquilidade ainda para trabalhar, para fazer um bom planejamento e que as coisas possam acontecer de uma forma que a gente, a cada ano, a gente cresça mais, né?
Sem dúvidas. Até quando que tem que confirmar a presença na próxima temporada?
Não, não tem nada, né? Teoricamente é 31 de agosto, né? Como padrão, a Liga adota 31 de agosto. Nós estamos, assim como nós conseguimos voltar a disputar o NBB quando não se imaginava que seria possível, a gente imagina que a gente possa, pela primeira vez, antes de terminar uma temporada, talvez confirmar a participação numa próxima, né? Então a gente trabalha já para isso e espera que tudo isso possa acontecer, porque a gente já está cansado, né, e acostumado a fazer tudo até o último dia, na última hora, e quem sabe seja o momento de a gente conseguir fazer com um pouco mais de tempo, com um planejamento maior, e essa é a expectativa, que a gente possa alinhavar tudo para a continuidade do projeto.
Muito bem. Rodrigo Barbosa, técnico do KTO Caxias do Sul Basquete, parabéns pelo trabalho, pela classificação. E boa sorte agora nos confrontos aí contra a equipe do Bauru. Estaremos acompanhando e informando os ouvintes aqui da Gaúcha Serra.
Obrigado, boa noite, Pedro. Boa noite, Eduardo. Um prazer estar falando com vocês. Qualquer coisa, eu estou sempre à disposição. Um grande abraço.
Não. Da mesma forma, obrigado. Rodrigo Barbosa conversando conosco aqui no Show dos Esportes. Chegando essa classificação, vai enfrentar o Bauru Pedreira, o KTO Caxias do Sul Basquete, né, Pedro?
É, com certeza, né? A gente vendo o retrospecto, os dois confrontos, no primeiro e no segundo turno, a equipe paulista levou a melhor, até no primeiro turno com uma margem de diferença grande. E o basquete tem essa questão dos playoffs, nessa fase melhor de 13, depois nas próximas melhor de 5, para não ter aquela questão do mata-mata, do jogo único, de uma equipe estar num dia 100 e a outra equipe no dia 0 e acabar por ali, né? Então, são 3 jogos, quem vencer 2 avança, isso se evita mais as zebras, né? Então vai ser uma missão muito complicada que terá Caxias do Sul Basquete, mas quem sabe possa surpreender e fazer um 2-1 e aí conseguir chegar nas quartas de final do NBB.
É isso aí. E você, siga participando, mandando seu recado no WhatsApp da Gaúcha Serra, 996-90-1220, 996-90-1220, participe conosco, lembrando que o Show dos Esportes está no ar para Racon Consórcios, você de casa nova e concorrendo a prêmios incríveis, Racon Consórcios, Show dos Esportes, e aqui no WhatsApp, Pedro, segue o Paulo Pereira do lado do Marquinhos Santos. Boa noite. Não tira, o Marquinhos não tira mais nada desse grupo, e muito menos para uma Série A. A direção do Juventude tem que trazer um treinador com rodagem em Série A. José Peroni, do bairro Presidente Vargas, Caxias do Sul. Tem mais mensagem aqui, ó. Deixa eu ver o nome desse rapaz aqui. Atenção, deixa eu ver o Lucas. Já mandou aqui, valeu, Lucas. Quem mais está conosco aqui? A Iraceli Comerlato. Vamos esperar os próximos jogos. Se não ganhar, Marquinhos fora com certeza. Valeu pela mensagem. Siga mandando seu recado no WhatsApp 996-90-1220. 996-90-1220. Participe, mande o seu alô. E agora aqui no Show dos Esportes, vamos ouvir o zagueiro Thiago Salles falando desse período que o Caxias tem de 11 dias entre o Caju da semana passada e o jogo de sexta-feira contra a equipe do Grêmio. Fala aí, Thiago Salles.
É uma semana muito proveitosa, de muito trabalho. A gente, desde que começou o campeonato, acho que não teve nenhuma semana cheia assim para a gente trabalhar, se não me engano. Se de tempo foi uma ou duas no máximo. Então, está sendo muito importante para a gente poder treinar bastante, treinar forte para o próximo desafio, que é contra o Grêmio.
Os confrontos contra o Grêmio e Ipiranga são no Estádio Centenário. Mesmo sem torcida, esse pode ser um fator importante para o clube buscar a confirmação no G4?
Com certeza, a gente sabe o quanto o Caxias é forte dentro de casa, é o nosso campo, é a nossa casa, então pode nos favorecer sim, mas a gente tem que fazer por onde, né? A gente tem que impor um ritmo forte, fazer um jogo muito bom para poder sair vitorioso.
Você já formou dupla de zaga com o Henrique e com o Guilherme Max. Quais as diferenças que você observa entre os dois?
Os dois são grandes zagueiros, né? Eu me sinto muito bem formando a zaga com qualquer um dos dois. Eu acho que eles se assemelham, ambos são bons na bola aérea, ambos têm qualidade técnica para sair jogando, ambos marcam muito firme, muito forte. Então acho que eles são jogadores que se assemelham.
Como vocês esperam o Grêmio para sexta-feira, sendo que no meio da semana eles têm um jogo decisivo pela Libertadores?
A gente sabe que na quarta-feira eles têm um jogo muito decisivo para o restante do ano, mas a gente espera um Grêmio forte, né? É um time grande do futebol brasileiro, um time gigante. Então qualquer time que vem a gente sabe que vai ser muito difícil. A gente sabe que a gente vai ter que impor nosso ritmo, fazer um grande jogo para poder sair vitorioso.
O que o Caxias tem trabalhado para melhorar e evoluir neste período sem jogo?
A gente trabalha tudo, a gente trabalha a parte defensiva, a gente trabalha a parte técnica, a gente trabalha a parte tática, a gente trabalha a parte ofensiva, bola parada, parte física. A gente tem que aproveitar essa brecha que deu no calendário, né, de jogos, para poder aprimorar tudo que a gente pode, para poder continuar bem no Gauchão.
Quais as principais dificuldades o grupo de atletas espera enfrentar diante do Grêmio?
É um time muito bom, é um time que prima pela posse de bola. A gente sabe que vai ser um jogo de muita paciência, mas como eu falei anteriormente, a gente tem que se impor. A gente está jogando em casa, a gente sabe o quanto é importante essa vitória para a gente se consolidar nesse G4 e deixar muito boa a nossa situação para classificar. Então, nada mais importa para a gente a não ser a vitória.
Além da recuperação de atletas importantes do grupo nessa semana sem jogos, qual foi o principal fator que o time trabalhou visando os bons resultados para buscar o primeiro ou o segundo lugar e assim evitar a dupla Grenal nas semifinais?
Como eu falei, né, a gente trabalhou todas as variantes do futebol, né? Quando a gente tem um tempo bom assim, para treinar, como no caso foram de 2 semanas, a gente tem que procurar aprimorar tudo. O Lacerda, juntamente com a comissão técnica, passou treinos muito bons para a gente. Então a gente treinou tudo, não tem como você especificar uma coisa certa assim que você treinou, que a gente treinou praticamente tudo.
Como está sendo o nível de preparação para enfrentar o Grêmio? E qual a importância do jogo visando encaminhar a classificação para a próxima fase do Gauchão?
Está sendo muito bom, a gente está aproveitando muito essas semanas aí sem jogo. E a partida é de extrema importância, é o jogo adiado, só a gente ou o Grêmio pode pontuar. Se Deus quiser, vai ser a gente. Então a gente sabe que uma vitória nos consolida ali no G4, encaminha muito bem a nossa classificação. Então a gente tem que entrar para vencer. Então o jogo é de extrema importância.
O Caxias tem uma saída de bola em que os zagueiros tocam a bola lá atrás e vocês fazem uma jogada longa na diagonal, o que se vê que é treinado. Assim, o Caxias acaba tendo contra si muitos embates com o sistema defensivo direto com os atacantes adversários. Na sua impressão, o Caxias tem que trabalhar mais a bola e tentar sair jogando de outra forma? Ou é uma jogada em que o Caxias ainda pode tirar vantagem sobre isso?
Eu acho que é uma jogada que a gente pode tirar vantagem porque a gente trabalha, não é feito de qualquer jeito, né? A gente treina para isso, não só essa jogada, como outras também. Eu acho que o jeito que a gente sai jogando lá de trás, já que a pergunta foi essa, depende muito do como o jogo está se propondo, né? Às vezes a gente pega um adversário que se tranca mais, então a gente tem que ficar um pouco mais com a bola, rodar, ter paciência. Às vezes a gente pega um time que procura marcar pressão, então a gente não é de correr risco lá atrás. Então a gente opta por essa bola mais longa, mas é tudo treinado, não é nada a Deus do Ará, entendeu? A gente treina bastante todos os tipos de jogada.
Aí a manifestação do Thiago Salles, zagueiro do Caxias, falando sobre esse momento da equipe Grenal. O zagueirão Thiago Salles, que é o titular absoluto na equipe do técnico Rafael Lacerda. Vamos trazer um momento de opinião aqui nos Todos Esportes. Maurício Violon, boa noite.
Boa noite, Eduardo Costa. Boa noite, Pedro Petrucci. De volta após um longo hiato.
É isso aí, Maurício Violon. Com boas notícias, né, Maurício Rolão? Que bom que você está de volta. O que você nos traz de destaque nesta segunda-feira, numa semana que tem o Caxias na sexta, tem o Juventude na outra semana, na segunda-feira contra o Sportivo?
Acho que a principal questão, né, Eduardo, e a possibilidade de saída do Marquinhos Santos, a tão pedida mudança na comissão técnica do Juventude, e eu acho que é uma questão de tempo. Eu não sei se a direção do Juventude tá esperando entrar em um consenso, se vão esperar acabar o gauchão para tomar alguma medida, se daqui a pouco vão fazer uma reavaliação nesses dois jogos que faltam da primeira fase, quem sabe, se o Juventude se classificar e se ver de uma outra forma o trabalho do Marquinhos. Mas a impressão que eu tenho, e até escrevi sobre isso na coluna Intervalo do Pioneiro de hoje, conversando com o Oswaldo Pioneiro, vice-presidente de futebol, e hoje ele também, na entrevista aqui no Show dos Esportes, claro, ele não vai abrir e dizer que está insatisfeito com o trabalho ou que vai demitir o técnico, mas eu sinto que já existe dentro do Juventude, e não precisa nem falar da questão da torcida, que já existe uma, dá para se dizer, uma convicção ou então uma ideia de que o Marquinhos não é o técnico para a Série A. Porque se imaginava algo a mais nesse retorno do Marquinhos, que, claro, tem toda uma série de circunstâncias, de pouco tempo de trabalho, de reforço chegando em meia competição, é um time praticamente novo sendo montado com esses reforços, alguns erros até de avaliação nessas contratações, mas, de fato, se imaginava mais, seja na hora de fazer uma substituição, seja na hora de escalar uma equipe, e o Marquinhos, por mais que tenha conseguido alguns bons resultados aí nessa sequência, e que fizeram a Juventude não correr risco de rebaixamento no estadual, por exemplo, ainda é muito pouco, ainda é muito abaixo para quem pensa em algo a mais na Série A, e esse algo a mais é permanecer na elite para 2022.
Pois é, Maurício, sabe que eu fiquei com essa impressão também, quando eu perguntei para o Pioneiro sobre a semana de preparação para o jogo contra o Sportivo e oferecer reforços para que o Marquinhos Santos pudesse melhorar esse time, né? Eu não vi tanta convicção assim de que a Juventude vá ter ele para a Série A, né? Ainda está claro que ainda é uma observação, né? Mas o que o Pioneiro deixou claro é que novidades até amanhã podem pintar quanto às saídas e possíveis empréstimos de alguns jogadores, né? Você imagina quais deles poderiam deixar o clube nesse momento?
Ah, eu acho que o Roberto, por exemplo, é um jogador que não vai permanecer para a Série A. Ele não vem ser. Ele vem até sendo relacionado, mas vem sendo pouco utilizado. O Moisés, que se recuperou de lesão, também imagino que não deva permanecer. O Grampola, eu acho que ele teve oportunidades agora com o Marquinhos, mas nem de perto conseguiu render como ele rendia com o Pintado. E aí pode ser até uma questão de característica de jogo, né? Hoje, acompanhando uma notícia da imprensa do Paraná, se noticiou que o Curitiba tinha interesse no Buchecha, mas o Juventude encerrou essas negociações por empréstimo até o final do Campeonato Gaúcho. Então, se tem uma ideia que também, o Buchecha é outro jogador que pode render mais, que é um jogador que pode ser útil para a Série A. E eu acho que são essas questões que pesam. O Igor, com o Pintado, resolveu, de certa forma, a lateral direito. Com o Marquinhos, ele já não conseguia jogar antes, e agora, na volta do Marquinhos, também não conseguiu render da mesma forma. O Eltinho está jogando menos, o João Paulo está jogando menos. Então, não é só uma questão do treinador. É a filosofia de jogo, é uma questão de não entendimento dos atletas do que se quer do Juventude nesse início de ano. Então, eu acho que por conta disso se faz necessária uma mudança. E aí não só na comissão técnica, mas também no grupo de jogadores, qualificando esse grupo de jogadores. Até uma questão interessante, tem alguns torcedores dizendo, ah, daqui a pouco o Marquinhos vai ficar aí até o final do gauchão para dar tempo do Pintado retornar, depois que acabar o Paulista. Se for isso, é um grande erro, porque daí vai estar se repetindo o que aconteceu com o próprio Marquinhos. Quando o Juventude esperou, e daí o treinador voltou em cima do campeonato. Eu acho que não é o caso, tá? Mas se, por acaso, for uma situação como essa, o Juventude estaria errando novamente.
Pois é, né? E agora o Pintado, que também foi muito contestado na Série B, vai virar a solução, Maurício?
Não. Acho que não. Acho que não, porque o Pintado fez, tem os seus méritos e muitos méritos para ter conseguido levar o Juventude para a Série A. Vale lembrar, o Juventude tinha um jogo propositivo, tinha um jogo ofensivo, mas também tinha muitas dificuldades em alguns jogos em que precisava furar uma barreira. O Pintado errava demais em escolhas, né, especialmente em substituições na segunda etapa. Mas, como a gente falou, no final da Série B, tem mais prós do que contras na campanha da Série B. Mas eu acho que ele não é ainda um técnico pronto para disputar uma Série A de brasileiro dentro da realidade do Juventude, que vai ser de lutar contra os grandes, tendo, sim, muito mais dificuldades, um orçamento inferior e até um grupo com qualidade inferior em relação aos demais. Vai precisar fazer coisas como fez hoje, como a contratação do Chico. Vai precisar superar alguns gigantes para chegar e ter um bom desempenho na elite.
Pois é, né? Chegou o Chico. Para mim, pegou de surpresa um jogador que era titular do Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro. Não sei se para vocês também. O Juventude conseguir contratar nesse momento da temporada, assim, né?
É, e aí é aquelas questões, né? Se junta o útil ao agradável. O jogador já não tinha mais o vínculo, não ia permanecer, né, no Atlético Goianiense, e estava no mercado. Então o Juventude soube, dentro das situações de dificuldade que tem, apresentar uma proposta que agradasse o jogador, mostrar os benefícios de se jogar aqui em Caxias do Sul, de ser uma cidade atrativa, de pagamento em dia. E era isso justamente que fazia muitos jogadores virem jogar no Juventude na época da Série A, ali nos anos 90, anos 2000, especialmente depois do fim da era Parmalat, nos anos 2000. Muitos jogadores vinham pela cidade, vinham pelo cumprimento dos acordos, por ser um clube bem visto dentro do cenário nacional, e acho que isso pode voltar a pesar a favor do Juventude.
Muito bem, Maurício. Sabe quem é que tá te ouvindo? Tá te mandando um grande abraço. Obviamente tu não sabes, né? É uma pergunta imbecil que eu te fiz, mas é uma pergunta retórica. Gustavo Correia, Maurício Riolão, com essa figura.
O Gustavinho.
Grande profissional, Gustavo Correia, que trabalha com o Carlos Moraes, né? Recentemente estavam aí no São José, o ano passado participaram da campanha do título do interior com o Sportivo. Tá na audiência, nos acompanhando. Grande Gustavo, aquele abraço. Abraço pro Carlos Moraes também, que costumeiramente nos ouve aqui na Gaúcha.
Eu vou mandar uma
mensagem no YouTube.
Posso?
Como é que é, Petrus?
Eles são estrelas no YouTube agora.
Ah, é verdade. Estão participando da série do Duda Garbi, lá nosso ex-companheiro aqui do Grupo RBS. Quer mandar um abraço? Mande dois abraços se você quiser, ô Maurício Riolão.
Ah, eu vou mandar um abraço pro meu tio Orley Escapim, que está sempre nos ouvindo. Ele disse que estava muito melhor o programa sem a minha participação, mas nos ouve sempre.
Que corneta.
É. Eu não entendi o porquê que ele disse isso, mas enfim. E eu não sei se ele está nos ouvindo, mas eu vou mandar um abraço também para o meu pai, o seu Gilmar, que é um fã, um ouvinte assíduo do programa e está se recuperando muito bem. Estive com ele durante quase todo dia, hoje agora já em casa, mas vai se recuperar, sair dessa depois de acabar com a Covid, mandar a Covid embora.
É isso aí. Força, seu Gilmar, que em breve estará mandando mensagem aqui no programa, como ele sempre fez, né, nos mandando recado, comentando sobre o esporte que ele tanto ama, né? Tanto é que o filhão Maurício trabalha com isso e com certeza enche ele de orgulho por isso. Em breve estará 100% o seu Gilmar. Vibrações positivas para ele. Maurício, aquele abraço e até amanhã aqui no show.
Valeu, até amanhã, um abraço.
Valeu, Maurício Riolon, no espaço de opinião aqui no Show dos Esportes. Já que é sessão abraço, Pedro Petrucci, eu tenho que mandar um abraço especial para um ouvinte que é assíduo aqui no programa. É fã número um da Gaúcha, ele ouve a Gaúcha de manhã, de tarde, de noite, a Gaúcha Serra, impressionante. Em Uruguaiano, meu avô, seu João Luzardo, está sempre ouvindo a Gaúcha. E claro, o Show dos Esportes está sempre nos acompanhando, está sempre ouvindo você, Pedro Petrucci. Manda um abraço para ele, para o seu João Luzardo aí, Petrucci.
Grande abraço, seu João Luzardo, avô do Eduardo Costa. Aquele abraço.
Muito bem, tá mandando maravilha. Um abraço para ele. Muito bom, um abraço para ele e para toda a família, né? Nessa semana a gente teve aí a perda do meu tio, no caso o Paulo Luzardo, filho do seu João, né? Então muita força para toda a família. Perdemos, né, para a Covid, e é bom a gente seguir os cuidados em meio a essa pandemia. Rápido intervalo e na sequência estamos de volta com o Show dos Esportes.
Aqui na Gaúcha você começa a tarde com o Sala de Redação e o debate esportivo mais tradicional do rádio brasileiro. E logo depois vem...
Gaúcha Mais! As suas tardes com mais informação.
Mais companhia, as notícias do momento, o trânsito, o debate das três e os nossos colunistas.
Gaúcha Mais, de segunda a sexta, logo depois do Sala de Redação, com Leandro Stout e Kelly Matos. Aqui na Gaúcha, a fonte da informação. A Rádio Gaúcha está aqui para informar, mas também cumpre seu papel quando é necessário cobrar.
O que está pipocando bastante aí, está surgindo de todo lado, Rosane, são problemas de falta d'água e falta de luz.
Se ontem o problema era no Parque Eldorado, hoje é em Viamão. Não tomamos um banho quente, não assistimos TV, nem podemos refrigerar nada há mais de 70 horas. Por favor, tenha um pouco de piedade dessa gente. Assim não dá.
Gaúcha, a fonte da informação. O coronavírus mudou a sua rotina e a nossa também.
Céu nublado em Porto Alegre.
Levou o microfone da Gaúcha para a casa dos comunicadores.
.com.br.
Mas isso nos deixa ainda mais próximos.
O que, que houve?
Impossível alguém sentir.
Olha! Eu!
Porque o que queremos neste momento é estar perto de você.
Tá fazendo uma bagunça aqui.
Gaúcha, no estúdio ou em casa, a fonte da informação.
De segunda a sexta-feira, o Estúdio Gaúcha te faz companhia no fim de noite, num programa que conecta os gaúchos de todas as regiões do estado.
É exatamente o que os municípios querem, cada um com sua.
O Estúdio Gaúcha informa.
Aqui na capital federal.
Entrevista e debate.
Comportamento do perfil de
consumo. Dizer que a mudança já aconteceu.
Claro, e sempre de olho também nas notícias do futebol.
Estúdio Gaúcha, jornalismo e esporte juntos no fim de noite da Gaúcha, às 10 horas, com Marcelo Debona.
Gaúcha, a fonte da informação.
Nove horas 42 minutos, estamos de volta com o Show dos Esportes aqui na Gaúcha Serra, num oferecimento de Racon Consórcios, investir no sonho da casa própria e ainda concorrer a prêmios incríveis. Só na Racon Consórcios, acesse racon.com.br. Neste final de semana, né, Pedro, tivemos o retorno do Campeonato Paulista e tem jogo em andamento agora. São Paulo e Bragantino. São Paulo está vencendo 1-0, gol contra do Léo Ortiz, ex-jogador do Inter, que está no Bragantino. E o São Paulo está vencendo. Aliás, essa volta do Campeonato Paulista, o Santos jogou no sábado, acho que foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto, se não me engano. Ficou sabendo na sexta-feira que jogaria no sábado. É um espetáculo, né, Pedro?
Pois é, eu não sei nem que rodada tá. É a sexta ou sétima? Tem jogos que já aconteceram. Até o Maurício estava falando do Pintado, a Ferroviária amanhã joga contra o Corinthians, né? Mas teve alguns clubes que tinham jogos atrasados, que conseguiram fazer esses jogos em outros estados. Agora, os jogos voltando a acontecer realmente em São Paulo, deu uma bagunçada na tabela do Campeonato Paulista. Mas Eduardo Costa, a gente falou mais cedo sobre isso, trazendo os destaques, e a notícia mais lida em Pioneiro, em Gaúcha ZH, foi a detenção do Felipe Tito em Canela, né? Eu não entendi o que esse rapaz estava fazendo lá.
Pois é, né, tia? E, inclusive, é a matéria mais lida, como você comentou nesse momento, né? Ator famoso, acabou desacatando policiais e acabou sendo detido em Canela, né? Coisas que acontecem na Serra.
Eu fiquei surpreso quando a manchete era ator, né? Eu nem lembrava que ele era ator. Eu, como sou um fã de reality shows, eu lembrava dele lá no da MTV, agora me esqueci como é que era o nome, mas especialmente agora na Amazon Prime, no Soltos em Floripa, né?
Ele participa lá?
No Soltos em Floripa ele participa. E tinha um outro também, que era Are You The One? Eu acho que ele participava no MTV também. Mas enfim, sobre ator eu não sabia que ele era, puxei a ficha e vi que ele era ator.
Se ele participa dos Soltos em Floripa, quer dizer que ele participa dos Presos em Canela, Petros?
Eu acho que agora foi isso aí.
Muito bem, para falar em site do Pioneiro, Petros, vamos trazer os destaques do esporte no site do Pioneiro em GZH. Para SIC Caxias, 120 anos, uma história construída por muitas pessoas, Petrucci.
Saiba como Juventude superou a concorrência de grandes do Rio e conseguiu a contratação de Chico. Meio atacante assinou contrato com o Verdão até dezembro de 2021.
Após garantir classificação, KTO Caxias Basquete planeja playoffs contra o Bauru. No ano de retorno à elite, time gaúcho está classificado para a segunda fase da competição.
Novidade, Caxias lança novo plano de sócios com mais benefícios. O clube anunciou o plano atualizado de vantagem para o associado.
E também no site do Pioneiro sobre o Caxias, 11 dias entre o Caju e o Grêmio. Relembre grandes períodos entre jogos do Caxias. No ano passado, a equipe teve 4 intervalos maiores para treinos durante a temporada. Isso e muito mais você tem no site do Pioneiro em GZH para SIC Caxias. 120 anos, uma história construída por muitas pessoas. Muito bem, o Campeonato Paulista, Pedro Petrucci, a gente estava falando há pouco, né? O final de semana teve jogo pela 7ª rodada, hoje está jogando São Paulo e o Bragantino, está 1-0. O São Paulo, deixa eu achar a chave do São Paulo aqui, rapaz, chave B. São Paulo está com 6 jogos e 13 pontos, a Ferroviária do Pintado é a segunda colocada, tem 4 jogos e 7 pontos. Ponte Preta tem 4 jogos e 4 pontos. No grupo B, São Bento tem 5 jogos e 2 pontos. É que tem vários times que tem 4 jogos, outros tem 6. Então ainda está essa confusão de jogos, porque alguns foram adiados, outros foram cancelados devido àquele momento de paralisação e agora aos poucos está voltando o Campeonato Paulista.
O Crespo, que é o técnico do São Paulo, o Ariel Rolan, que é o técnico do Santos, eles são argentinos, estão acostumados com a Argentina, que tem a Superliga com 30 times, tem a Copa Argentina, tem alguns torneios de transição que às vezes surgem para adaptar o calendário. É um calendário confuso, como está acontecendo com o futebol brasileiro agora. Mas eu fico imaginando o Abel Ferreira, que é português, técnico do Palmeiras, e o calendário do futebol português, ele é como do futebol europeu, aquela começa na metade do ano, termina na metade do outro ano, tem a Liga, tem a Copa, uma outra Copa e ponto final. Não tem os estaduais e não tem essas mudanças que estão acontecendo. Ele não deve estar entendendo nada, né? Porque até o domingo, quando ele perdeu a Recopa para o Flamengo, acho que na sexta-feira também ele não sabia se o jogo seria em Brasília, se não seria. Agora tem a Recopa Sul-Americana que o Palmeiras vai decidir em Brasília contra o Defensa e Justiça, time que está na chave dele depois na Libertadores. É uma salada de fruta o calendário do futebol brasileiro. O Abel Ferreira não está entendendo nada.
Pois é, né? E o Abel Ferreira, ele traz boas entrevistas. E nesse final de semana ele deu uma entrevista antes do jogo contra o Palmeiras. Eu estava assistindo essa entrevista no intervalo aqui, Petrucci. E eu até vou tentar colocar aqui no meu celular para ver se a gente consegue captar o que ele fala. Deixa eu tentar colocar aqui para o nosso ouvinte tentar ouvir. Vamos ver. Atenção.
Conto com aqueles que treinaram e se prepararam para este jogo. Isto não é jogar PlayStation.
Está dando para ouvir, Petrucci?
Estar em casa sentado. Sim, tá. E agora escolho este. E já que vocês vão aí escolher quem é o melhor jogador através de voto, eu ainda estou à espera no futuro de ver o treinador a treinar no futuro, não sei quando. E vocês que estão em casa a escolher os jogadores. O treinador vai treinar durante a semana e vai lá pela votação, vai dizer que é número 1, quem tiver mais votos joga. Número 2, quem tiver mais votos joga. E assim no final já ninguém corneta ninguém. Assim o torcedor escolhe lá por votação os jogadores que querem e jogam esses. E mesmo vai dar, com a tecnologia que está, ainda dá para fazer substituição. Quem botar mais, quem for o eleito, sai e troca. Pronto. Acredito que no futuro, não sei quando, não sei se vou estar aqui, mas se algum dia está a acontecer, dizer, aquele idiota lá ainda falou nisto. No futuro, ainda estou a ver os quem está em casa, a escolher quem vai jogar, a escolher quem vai substituir. E nós aqui a treiná-los.
Tá aí. Gostou dessa sugestão, Petrus? De quem está em casa votar quem o técnico escala.
Ah, e aí vai ter aqueles caras que vão votar para sacanear também, né? Ou vai ter um credenciamento, vão ser os sócios. Como é que vai funcionar esse sistema eleitoral? Será que vai ser urna eletrônica? Como é que vai ser o sistema de votação para definição da escalação dos times, né? No NBA, para fazer aquele jogo da seleção do leste contra a seleção do oeste, tem votação, né? O pessoal pode eleger alguns jogadores, principalmente no jogo oeste contra leste dos novatos, dos Rockies. Tem sempre votação do público também para selecionar alguns jogadores, mas claro, para um jogo específico, que é festivo e tal, né? Não na competição, mas o Abel Ferreira, claro, às vezes com umas coisas engraçadas como essa, ou até algo que a gente não concorde, como por exemplo ele disse que o Palmeiras era o quarto time do mundo porque ficou em quarto no Mundial. Mas enfim, às vezes ele traz a entrevista que ele, quando estava em Portugal de férias, concedeu primeiro para o Sport TV, mas depois ele deu entrevista para todas as emissoras, né? E com mais tempo, ele contou muitas histórias, fez muitas comparações e é alguém que promove a reflexão. Acho que não precisa nem concordar com ele, não é essa a questão, mas o que ele fala promove uma reflexão a respeito da forma que a gente vê o futebol, da forma que a gente conduz, nós, no caso da imprensa também, da forma que a gente cobre o futebol. É um cara bastante inteligente, bem diferente do Jorge Jesus, por exemplo, no conceito de jogo, até porque é mais novo, tem uma outra forma de ver o futebol, mas também é alguém que faz a gente refletir sobre o futebol brasileiro.
E o Pedro falou sobre a questão de daqui a pouco os caras iam sacanear na escalação, né, na votação. É só observar o prêmio que tem nas transmissões da TV Globo. No início ali começou a sacanagem, os caras a votar atletas que nem entravam em campo ou que foram muito mal no jogo. E aí tiveram que mudar o modo como aquela votação foi colocada, porque normalmente virava chacota, os caras escolhiam um jogador que foi mal no jogo, enfim, isso tudo para sacanear. O brasileiro sempre pensa nessa situação, isso é inevitável. Muito bem, 9h52, vamos saber os destaques da dupla Grenal, começando com as informações do Inter. Quem chega com os destaques do Inter é o Rafael Gomes.
Palácio será a novidade do Inter contra o Aimoré. O chileno treinou como titular nesta segunda-feira e deve ser a grande surpresa de Miguel Ángel Ramírez para a partida no Cristo Rei. Palácios, aliás, também deve ser titular contra o Always Ready na semana que vem, terça-feira, 7h15 da noite. Aliás, esta partida não será mais em El Alto, será em La Paz, ou seja, 500 metros de altitude a menos para o Inter, mas ainda, claro, alto nível do mar, porque são 3.650 metros de altitude. A última vez que o Inter jogou lá foi em 2015 contra o The Strongest. Claro, com o Palácios também conta a favor o fato dele ser um jogador acostumado a jogar em altitude já pelo futebol sul-americano. O Internacional que deve ter para a partida contra o Aimoré o provável time: Marcelo Lomba, Rodinei, Zé Gabriel, Cuesta e Moisés, Rodrigo Dourado, Edenilson e Praxedes, Patrick ou Caio Vidal, Palácios e Yuri Alberto. Danilo Fernandes segue lesionado, se recuperando da sua hérnia de disco, e o Colorado segue no mercado atrás de um volante e um zagueiro. Informações do Inter para o Show dos Esportes com Rafael Gomes.
Agora as informações do Grêmio, Simon Bianchini.
O Grêmio pode ter mais um desfalque para enfrentar o Independiente del Valle na quarta-feira às 7h15 da noite na Arena. César Pinares sentiu um desconforto na partida contra o time equatoriano no Paraguai na última sexta-feira e por isso foi substituído no intervalo. Com essa possibilidade de desfalque, Jean-Pierre pode aparecer entre os titulares. Uma outra situação possível, caso Pinares não vá para a partida, é a colocação de mais um volante no meio-campo, já que Maicon está de volta e será titular. Kahneman também volta ao sistema defensivo. Felipe será o lateral direito mais uma vez. O jovem de 21 anos, que está desde 2013 no Grêmio, classificou a partida como a mais importante do ano, já que vai definir não só a vida do Grêmio na Libertadores ou a ida para a Copa Sul-Americana, mas os próximos compromissos e passos institucionais dentro de campo. A provável formação do Grêmio será esboçada amanhã pela última vez por Alexandre Mendes. Alexandre Mendes, que é auxiliar técnico de Renato, e seguirá comandando a equipe na ausência do treinador ainda por conta da Covid. A formação deve ter No gol, Breno, na direita, Felipe, a zaga com Rodrigues, Kahneman e na esquerda, Diogo Barbosa, meio campo com Maicon e Matheus Henrique, Alisson, Pinares ou Jean-Pierre, ainda com a possibilidade de um terceiro volante. Na ponta esquerda, Ferreira, na frente, Diego Souza. PP também deve voltar a ser relacionado, curado de dores no pubis, deve ser alternativa para o segundo tempo. Com as informações do Grêmio, direto de Porto Alegre, Simon Bianchini.
Muito bem, agora no pique das coisas que você precisa saber.
O Caxias terá um desfalque certo para o jogo contra o Grêmio na próxima sexta-feira. O atacante Gustavo Ramos recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. O volante Juliano e o zagueiro Guilherme Matos continuam em recuperação e existe a possibilidade de retornarem no confronto atrasado da primeira rodada.
A continuidade do técnico Marquinhos Santos no comando do Juventude foi colocada em xeque após a derrota nos pênaltis para o Vila Nova na semana passada. A cúpula do futebol do Juventude esteve reunida durante o final de semana e também hoje. Entretanto, exceto a contratação do meio atacante Chico, nenhuma outra decisão foi anunciada. É possível que novos reforços sejam confirmados nos próximos dias, assim como também rescisões de contratos e até empréstimos.
E o Caxias lançou, no dia do aniversário de 86 anos, no último sábado, um novo plano de sócios chamado Mais Rápido, Mais Longe, Juntos. A nova modalidade consiste em uma atualização do Rede Grená de Vantagens, criada em 2018, responsável por uma série de benefícios e descontos nas empresas parceiras para os associados em dia com sua mensalidade.
O KTO Caxias no Sul Basquete está garantido nos playoffs do NBB. Com a derrota do Cerrado para o Paulistano ontem, por 75 a 67, o time caxiense não pode ser mais alcançado e fechará a fase classificatória na 12ª colocação. A campanha teve 30 jogos com 9 vitórias e 21 derrotas, um aproveitamento de 30%. Nas oitavas de final, o adversário será o tradicional Bauru do interior paulista.
O Juventude acertou o primeiro reforço para a disputa da Série A após o encerramento do período de inscrições de atletas para o Campeonato Gaúcho. O meio-atacante Chico, de 29 anos, é natural de Cascavel, no Paraná, mas também tem nacionalidade sul-coreana. Na temporada 2020, foi um dos destaques do Atlético Goianiense no Brasileirão. Chico se profissionalizou pelo Atlético de Sorocaba, São Paulo, jogou também no Águia Negra, Sene, Brasiliense, Olímpia, Rio Claro, 15 de Piracicaba, Bragantino, Capivariano, Seul, Iland da Coreia, CRB, Pohang Steelers também da Coreia e Ceará.
O Grêmio pode ter um desfalque para enfrentar o Del Valle na quarta-feira, 7h15 da noite, pela Libertadores. César Pinares se recupera de um desconforto que sentiu no confronto do Paraguai e poderá ser ausência no enfrentamento. Dessa forma, a comissão aguarda pelo chileno, mas já cogita outras possibilidades para a partida. Segundo o empresário do Camisa 21, Sérgio Gionio, o meia sentiu uma moléstia e, por isso, foi sacado no intervalo contra os equatorianos.
A Conmebol divulgou as datas e horários das partidas da fase de grupos da Libertadores. O Inter entra em campo contra o Always Ready da Bolívia no dia 20 de abril, terça-feira, 7h15 da noite. Na segunda rodada, a equipe de Miguel Ángel Ramírez duela contra o Deportivo Táchira, no Beira-Rio, às 7h15 também, no dia 27 de abril, uma terça-feira. A terceira partida será contra o Olímpia do Paraguai, também no Beira-Rio, no dia 5 de maio, às 9 horas da noite.
A NBA suspendeu o jogo de hoje entre o Minnesota e o Brooklyn Nets devido às manifestações pela morte de um jovem negro após uma abordagem policial em um subúrbio de Minneapolis. O comunicado acabou informando isso, a entidade tomou essa decisão devido à onda de manifestações na cidade por conta da morte de Delton Wright, de 20 anos, e foi baleado por agentes de segurança após ser parado por uma suposta violação de trânsito no domingo.
E o STJ negou o recurso apresentado pelo São Paulo e sustentou a condenação de quase 6 milhões sobre as dívidas com o Orlando City, ainda por itens no contrato de empréstimo de Kaká em 2014. O São Paulo pagou 30% do valor na semana passada e sugeriu dividir o restante da dívida em 6 parcelas de 621 mil, como previsto em lei. O Orlando terá que se manifestar sobre a proposta de parcelamento, que ainda não fez. Não cabe mais recurso após a decisão do STJ.
E para encerrar, o Bernardinho será o novo técnico da seleção francesa de vôlei após as Olimpíadas de Tóquio. Ele vai substituir o Laurent Tillier. Eu digo isso e te dou tchau, Petrucci. Até amanhã.
Um abraço, Eduardo Costa. Um abraço a todos e até amanhã às 8h10. Tchau.
Valeu, tchau, tchau. Valeu, Fábio Lentino. Notícia na hora certa. Estúdio Gaúcha. Programação da Gaúcha continua. Um abraço. Até amanhã. Tchau.
Show dos Esportes. Futebol e bom humor nas noites da Gaúcha. Parceria Racon Consórcios.